Hoje chegou, já chegou aquele momento especial de sexta-feira, né? Sempre temos aqui depois o Repórter CBN das 4 horas, hoje começando aqui excepcionalmente neste momento, mas sexta-feira, Luiz Augusto Xavier, significa falar de boa mesa, significa falar de produtos que podem, inclusive, ajudar nessa nossa degustação que adoramos.
Pois é, boa tarde, Joyce. Boa tarde, amigos da CBN. E produto de altíssima qualidade de uma pessoa que deu uma guinada na carreira e que mudou completamente para nosso benefício da boa comida. Você foi comigo naquele jantar harmonizado lá no Ile-de-France?
Foi.
Você lembra que quase no fim teve uma tábua de queijos?
Isso.
Franceses, gostosos, saborosos.
Uma delícia.
Né? Só que não era nenhum francês, né?
Não era.
Então.
Tinha nome francês, mas o espírito era...
O espírito e o leite, era tudo brasileiro. Então, é o cara que está aqui com a gente, um advogado, né? Que disse, não brinco mais. Nós gostamos disso, né?
Com certeza. A gente recebe aqui no estúdio da CBN Francisco Gonçalves, que se mudou para Curitiba, deixou Minas... Veio para Curitiba, ocupou o seu escritório, tinha sociedade, trabalhou na área jurídica, mas, como todo mineiro, adorava queijo e o queijo se tornou mais do que uma paixão, se tornou justamente um negócio, se tornou aqui uma possibilidade, oportunidade para esse cenário gastronômico nosso. Chico Queijos, então, virou o nome pelo qual o Francisco está ganhando cada vez mais espaço por aqui. Francisco, ou posso te chamar de Chico? Chico, seja bem-vindo.
Não, não, Francisco é só minha mãe e minhas irmãs.
Tudo bem, Chico, seja
tudo
muito bem-vindo.
Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa tarde a todos aí, aos ouvintes, né?
Isso. Então, vamos começa, conta o comecinho. Você estava aqui, trazia queijo, como é que era a história?
Nunca passou pela minha cabeça em toda a minha vida trabalhar com queijos.
Uhum.
Isso aconteceu por culpa do direito, na verdade.
Eu falo culpa
porque eu era sócio, tenho formação como advogado, vim para Curitiba por conta do meu trabalho, do trabalho que eu exerci, da advocacia. Era sócio num escritório grande aqui da cidade. Em 2018, eu saí da sociedade e, quando eu assinei o termo de retirada lá, o contrato de saída, a única coisa que eu sabia naquela hora é que eu não queria mais trabalhar com direito.
Uhum.
Que eu queria mudar, assim, dar um...
Radicalmente.
Não queria mais trabalhar com direito. E o DNA, o queijo está no DNA do mineiro, né? E eu já vinha interessado pelo assunto, porque toda vez que eu ia visitar a família em Minas, eu trazia uns queijos, queijos frescos e trazia bastante queijo, trazia 5, 6 peças, 7 quilos de queijo.
Normalmente é isso que acontece, quem vai para Minas, tem
Sim,
família lá, traz encomenda, né?
Empolga, né? E aí esses queijos eu deixava, alguns na geladeira, outros numa tábua de madeira, ia maturando. Eu achei interessante aquela evolução do alimento, né, como é que ele vai mudando. E comecei a ler e tal, nada, mas nunca pensando em trabalhar com esse produto, com os queijos. Mas quando eu saí do escritório, eu vi uma oportunidade aqui no mercado de Curitiba, tinha uma lacuna em aberto e eu resolvi arriscar e empreender. E estamos aí há 3 anos e meio já trabalhando com queijos.
E mais
queijos
coisas,
brasileiros,
né?
Queijos artesanais.
Então, esse do jantar do Ile-de-France... Eram queijos padrões franceses, né? Tinha brie, mas era tudo brasileiro.
Padrão brasileiro, cara. Tô brincando.
Inspiração francesa.
Na verdade, achei como qualquer, assim, por exemplo, como vinho, como cerveja também, como os queijos, a nossa referência sempre vai ser o Velho Mundo, vai ser a Europa, né? Então, a gente tem muito queijo, assim, autoral no Brasil. Mas grande parte, sempre parte ali, sempre tem uma referência, sempre tem uma inspiração assim, na receita do queijo brasileiro, baseado em queijos de fora do Brasil, né? E a gente está indo bem, graças a Deus. Para você ter uma ideia, no último concurso que teve na França, em 2021, na França tem um concurso que acontece de dois anos. Eu costumo falar que é como se fosse a Copa do Mundo dos queijos, né? Vai queijo do mundo inteiro, e no último concurso, ano passado, o Brasil saiu de lá atrás da França, assim, ficou em segundo lugar em número de medalhas. E era para ficar, na minha opinião, dava para ficar em primeiro se fossem encaminhados mais queiros para o concurso. Uhum. Né? Que no meio da pandemia aquela confusão.
Dificultou, né?
Mas é, os queijos do Brasil estão tomando conta aí. Então, o brasileiro está fazendo os queijos bem, bem, bem bons, assim, bem interessantes.
Hoje de manhã eu falei aqui na coluna da CBN que tem um evento bacana aqui no até o nosso vizinho aqui, né?
No nosso vizinho,
no NH.
Uhum.
Para o Dia dos Namorados, com hospedagem, com jantar, o jantar com primeiro prato, segundo prato, e com queijos. De quem são os queijos?
De quem?
É, da Lua, né? Não são meus. É,
não.
Eu estou ali como instrumento dos produtores, estou tentando trazer os produtores para perto do meu público, para perto dos meus clientes. Então, assim, é meu e dos produtores, digamos assim.
Mas até essa é uma ótima, inclusive, oportunidade para a gente falar sobre isso. Quando você decidiu empreender, e a gente está falando que você entrou nesse mundo dos queijos, você fez de que maneira essa sua incursão? Foi fazendo parceria com os produtores e é assim que você permanece?
Na verdade, assim, quando eu decidi trabalhar com queijo, pra você ter uma ideia, a primeira ideia que veio na minha cabeça era trabalhar com queijos mineiros.
Tá.
Só que aí, analisando o mercado, pesquisando assim, a produção de queijos do Brasil, eu vi que não dava para trabalhar só com queijo mineiro. E também porque aqui em Curitiba, aqui no Paraná, eu acho muito legal isso, tem um apego muito forte com produtos regionais. Né? O curitibano assim, tem essa ligação. E eu falei, não, mineiro não, vamos trabalhar com queijo brasileiro. Né? E assim, como é que eu fui aprendendo sobre queijos? Eu fui aprendendo comendo, viajando, visitando o produtor, indo até as fazendas, até lojas de queijos, para entender um pouquinho sobre compra, estoque, formação de preço, sobre produção de queijos. E esse é o meu método de aprendizagem. Eu não consigo ficar sentado mais do que 15 minutos lendo qualquer coisa. Eu aprendo experimentando, ouvindo e vendo as pessoas fazer as coisas. Né?
É assim, né? Bom, eu quero agradecer ao Chico por estar aqui, porque depois que ele marcou, que ele lembrou que hoje é antevéspera do Dia dos Namorados. Está a maior loucura. Ele teve que fechar a loja dele, deixar cliente para fora para poder vir aqui. Daí ele falou, mas vou compensar que estou levando um monte de coisa aí.
Então,
ó.
Esse é um problema aqui, meu, eu sou muito desorganizado. Quando o Luiz me convidou, eu falei, cara, eu vou no dia que você falar, só que eu não me atentei à data, ao
era
dia
a data.
E à data, né? Eu tive que sair da loja correndo, ficou fechado uns minutinhos, agora tem uma pessoa lá que não entende nada de queijo, mas tá lá para me cobrir.
Que é a Anitta.
Que é a Letícia. A Letícia que faz Anitta. Um doce de leite fenomenal, que eu trouxe aqui de presente pro pessoal da loja. Ela tá lá e tá me cobrindo lá, mas a Letícia dá conta, ela se vira.
Doce de leite é uma delícia. Deixa eu dizer o que mais que tem aqui. Tem um caramelo também.
Caramelo,
né?
salgado. E uns macarrons ali do Louis e do Felipe, que é uma dupla de francês.
Essa loja aqui é super legal, né?
É.
Louis e Felipe. Daí tem, rapidinho, torrones da Renato Ferran, tem o doce de leite
da
também,
Lita, da Anitta.
Essa geleia é sensacional. Essa geleia da Zapa Geleias, do João
não,
Antônio, né?
Luiz Antônio. A Zapa Geleias, quem produz essas geleias é o Zé, eu não sei o sobrenome dele.
Zé Antônio,
dele.
É isso?
É o Zé
Antônio.
E eu conheci ele quando ele começou. Ele está mandando super bem, assim, para minha opinião, ele faz um negócio super artesanal, não usa pectina industrializada. E eu, assim, ele vai ficar vai subir nessa manga agora. Mas para mim, ele está fazendo umas melhores geleias do Brasil.
Eu acho que essa aqui é a melhor de todas que você trouxe, de mexerica clementina. Tem uma de pimenta defumada também.
Que
é
delícia.
Sensacional. Tem o negócio do granola aqui,
uma
que
granola.
É uma granola. E do pimenta e companhia.
E do pimenta e companhia, que também tem uns produtos bem legais. O Rogério que produz, eu trouxe um tomatinho confit.
E o queijo de piraquara.
Tem mais alguma coisa aí.
Queijo de piraquara
sacola,
da Valentina.
Tem duas sacolas.
Sim, mas já peguei lá.
Beleza. Um tomate confit, esse aqui.
Tem mais um queijo. Poxa, não, vamos falar aqui, senão a gente se perde aqui.
Exatamente.
Lembrando que também tem uma
focaccia da Marla Bufara.
Tá, e tem a vovidinha, o queijo
trouxe, acho que três queijos aí, um de piraquara.
Eu sei que a gente vai fazer uma degustação, sim, saindo aqui do ar,
um
ouvinte da CBN. A gente vai poder
fazer... O pessoal da redação que está ouvindo vai descer já.
Exatamente, vai poder fazer isso que o Chico, do Chico Queijos, está falando. Degustar é uma das formas de aprender. Francisco Gonçalves está empreendendo nesse setor aqui em Curitiba, ganhando cada vez vez mais espaço referência, fazendo parceria com os restaurantes, hotéis, enfim, bares aqui da cidade. Ele que tem a loja Chico Queijos, somente com queijos brasileiros, mas de todos os cantos, sabores, tipos. E aí que vem minha pergunta, Chico, para você. O fato de a gente ter aqui uma grande diversidade de queijos, qual a orientação que você deixa para o ouvinte da CBN que gosta de um bom queijo, mas tem aqui o conhecimento básico? Ele compra, por exemplo, só no mercado o queijo mussarela, vamos fazer assim. Como é que ele, queijo prato, como é que ele pode fazer ali subir mais um degrau para degustar, então, esses queijos brasileiros maravilhosos que a gente tem por aqui?
Eu acho que primeiro a pessoa tem que afastar o preconceito que tem em relação aos queijos brasileiros, assim, que é uma coisa comum e eu acho que não está errado.
O queijo, assim, o vinho, a cerveja.
Cerveja, exatamente. Vinho bom tem aqui no Brasil, tem fora do Brasil, cada vez mais, né? Aqui no Brasil tem vinhos bons. E com relação aos queijos, a mesma coisa. O Brasil produz queijos hoje no mesmo nível, em alguns casos até melhores do que queijos europeus, queijos de fora do Brasil. E como que a pessoa vai se iniciar no mundo do queijo? Tem que comer queijo.
Não
então,
tem outro jeito.
Se a pessoa não tem se o cliente que vai na loja não tem nenhuma... não conhece muito os queijos, está acostumado a comer só o meia-cura, a mussarela no final de semana, a gente apresenta... A venda na loja é por experimentação.
Você faz degustação lá,
eu apresento para o cliente. O cliente chega, eu pergunto que tipo de queijo que ele gosta e monto uma tabuinha pequenininha com pequenas amostras para ele poder provar. A partir dali, eu vou saber o que, que ele gostou, o que ele não gostou e eu consigo sugerir vários outros queijos. Mas para início a gente vai começar com os mais suaves, né? Não dá para colocar para o cara que está acostumado, para a pessoa que está acostumada a comer queijos do dia a dia, não dá para oferecer para ele um queijo francês com aroma muito intenso,
essa
muito
questão
forte.
Do aroma então, que pega.
Aroma não, aroma, sabor também.
Eu adoro aqueles.
Então,
tem
assim,
uns que se desmancham.
É igual do mesmo jeito que a gente inicia uma pessoa para beber cerveja artesanal, por exemplo, não vai oferecer para ela logo uma IPA super lupulada e super amarga. A gente começa pela Pilsen artesanal e vai subindo os degraus. É por aí.
É por aí também.
Então, daí você tem outras coisinhas lá também, além disso que você falou. Ele tem algumas parcerias com o pessoal... um chefe francês de São Paulo, né? Que tem umas terrines sensacionais.
Na loja, como é que... Assim, eu procuro trabalhar só com produtos brasileiros. O único produto não é brasileiro na loja são alguns vinhos. E o resto é tudo produzido no Brasil. Além dos queijos, que vem de vários estados, de vários animais, então leite de cabra, vaca, ovelha, búfala, tem queijo do norte ao sul do Brasil aqui, eu tenho queijo na loja da Ilha de Marajó até de Santana do Livramento, Uruguai, Brasil, divisa com Uruguai. E também, lógico, tem outros os agregados, digamos assim, então doces, geleias, cachaças, vinhos, cervejas artesanais... charcutarias brasileiras, que vem de Floripa, vem de Montes Claros. Uma das parcerias que o Luiz mencionou é essa com um chefe de cozinha francês que reside em São Paulo. Ele tinha restaurantes antes da pandemia, fechou e decidiu produzir charcutarias tradicionais francesas, as terrines, os patês, né? E uma vez por mês esses produtos chegam para mim, boa parte por encomenda, alguns chegam para poder oferecer para os clientes que visitam a loja.
Um dos queijos que está aqui hoje é Dolotcher, que é suíço, que era da Vitimarsum,
sim.
Ainda.
O Josef é um dos mais novos amigos que eu tenho, assim, o Luiz também, dos mais novos amigos que eu tenho, que o queijo me proporcionou. Assim, eu acho que se eu estivesse ainda atuando como advogado, eu estaria cada vez mais aumentando o meu leque de inimigos. E com os queijos é o contrário. Eu estou fazendo cada vez mais
só
amigos.
Amizade.
Cada vez mais amigos, cada vez conhecendo mais e mais sabores. E é muito legal isso. Assim. E o Josef, eu conheci ele há 2 meses. E um dia ele chegou lá com um queijão grande assim, trouxe para você, Chico. Falei, então vamos vender esse queijo. E vendi rápido e já trouxe mais 2 peças.
Bacana.
E o Josef é um suíço de 84 anos que tem mais energia que o meu menino de 6 anos. Faz uns queijão e de vez em quando quem for até a loja vai encontrar alguma coisa do Josef lá. Não vai ser sempre, mas vai ter.
A gente tem ainda um minutinho só para ver. É aquela sexta-feira que a gente sempre repete, né, Xavier? O tempo voa e isso mostra como o bate-papo é muito bom e falar de coisa boa também acaba acontecendo isso, né? Mas, Chico, além de saber qual é o queijo que mais sai na loja, em virtude dessa procura e também o que você indica, é um pouco também dessa curiosidade sobre, por exemplo, o tipo de... Tem maturação do queijo, tem queijos quando a gente vê que eles são daqueles mais, enfim... Com a casca mais mesmo, rígida, eles precisam necessariamente ficar mais tempo, enfim, curando. Como é que funciona isso também para o ouvinte da CBN entender um pouquinho? É bem complexo uma produção, pode demorar anos, inclusive, um queijo para a gente saborear?
Sim, sim. Eu tenho queijos na loja com tempo de maturo. Tem queijo fresco, com 5, 6 dias de produção. E dos maturados, eu tenho queijo com 20 até... dois anos e meio, três anos de maturação, né? Então, assim, para cada tipo de queijo, por exemplo, um camembert ou um brie, chega para mim com 20, 25 dias de produção, depois tá. Que ele já passa aquele período de maturação, chega lá para a loja, assim, um queijo jovem, e depois vai maturando. E eu tenho queijos lá, por exemplo, parmesão de 15, 18 meses, pecorino de 3 anos, né? Então, assim, para cada tipo de queijo, vai ter um tempo de maturação ideal, né? E a casca mofada, sem mofo, e por aí vai.
E aí, por aí vai.
Endereço rapidamente.
Endereço.
Então, telefone. Aproveitar o Dia dos Namorados, pegar um vinhão lá na loja, uns queijos brasileiros. Nós estamos na Rua Atílio Bório, número 1531, perto da Itupava. De segunda a sexta, das 11 às 19 horas, e aos sábados, das 11 até às 17 horas. O espaço também está disponível para reservas, para o grupo pequeno de 10 a 12 pessoas, para se reunir lá à noite e tomar vinho, comer queijo, tomar cerveja e comer doce, e por aí vai.
Chico, foi um prazer recebê-lo e a gente saber um pouquinho mais desse mundo dos queijos e também sobre essa movimentação no cenário gastronômico aqui com a sua participação. Obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço. Está todo mundo convidado a ir até a loja para experimentar. Se quiser comprar, compra. Eu vou gostar. E é isso aí. Bom final de semana. Feliz Dia dos Namorados. E viva o queijo.
Viva o queijo, Chico Queijos. O Francisco Gonçalves esteve aqui conosco. Luiz Augusto Xavier.
Isso aí. O Chico é uma figuraça, né? E tem produtos de altíssima qualidade. Semana que vem vamos falar de um supermercado que faz 70 anos
70.
No Paraná. O Carlos Peal,
opa,
que é o diretor do festival.